rota que envia a droga para os Estados Unidos. Então, em tese, movimentam cifras maiores, porque toda a negociação é feita por meio da moeda norte-americana. Mota, dá para a gente fazer esse exercício e tentar responder essa resposta feita pelo Bruno Musa? Quando a gente olha para a situação do Brasil, a maneira como as autoridades têm tratado da questão da segurança pública, principalmente da atuação das facções, o combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, quando se fala, estamos caminhando para nos tornarmos um narcoestado. Isso está muito distante, Mota?
Depende do que você chama de narco-estado, Caniato. O fato é que o tráfico de drogas já está infiltrado nas principais instituições do Brasil. Nós temos inúmeros exemplos disso, e alguns dos mais gritantes têm a ver com a atuação de ONGs, organizações não governamentais, dedicadas a defender os direitos dos criminosos presos. Algumas dessas organizações fazem muito ideias que a gente sempre discute aqui. A mentalidade que impera na justiça criminal brasileira, que tem imperado nos últimos 40 anos, é uma mentalidade de caráter marxista. Então, há alguns ideólogos que promovem ativamente essa ideia de que um criminoso é um pobre coitado, alguém que não teve oportunidade na vida, mesmo diante de chefes de facções bilionários, com milhares de integrantes em todo o Brasil, eles ainda insistem na historinha do pobre coitado. É lógico que isso é extremamente conveniente para o ecossistema do crime. Então não há nenhuma surpresa com o fato de que políticos que defendem essas ideias, políticos que são contra o endurecimento da lei, políticos que não perdem uma oportunidade de dizer que a polícia tem que trabalhar com inteligência. Essa é a solução. É isso que a gente ouve? É preciso melhorar os equipamentos. Ou então aquela que é a clássica, é a minha favorita. É preciso integração. É preciso conectar os bancos de dados. E a gente está vendo aí nessas imagens qual é a consequência final dessas ideias.
Pois é, seguimos atentos, qualquer novidade a gente traz aqui. Agora a notícia que está ligada à enquete do dia. As despesas do governo com benefícios sociais aumentaram quase 500% desde 2004, na primeira gestão do governo Lula, atingindo a marca de 383 bilhões de reais anuais, sob o comando do petista. Esse levantamento foi realizado pela Instituição Fiscal Independente do Senado, a pedido do jornal O Globo, e revela que o salto nos gastos com programas como Bolsa Família e o benefício de prestação continuada desafia a sustentabilidade das regras fiscais. Agora, o cenário é tão preocupante que parte da equipe econômica do Planalto passou a defender publicamente uma reformulação ampla na concessão desses benefícios sociais. Mas a ideia enfrenta várias resistências dentro do próprio governo. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila, o aumento de gastos em razão dos benefícios sociais, se fizermos uma comparação com 2004, põe 500% em cima, viu, Luiz Felipe Dávila? Quais reflexões e apontamentos que devemos fazer a partir dessa informação?
500% de aumento. Aumentou 500% o nível de educação nas escolas brasileiras? Aumentou 500% a sensação de segurança pública que nós temos e no combate ao crime organizado? Aumentou em 500% a qualificação dos nossos trabalhadores e ganho de produtividade do trabalhador brasileiro? A resposta é não para todas essas perguntas. Ou seja, o dinheiro foi mal gasto porque não provocou o resultado esperado nas pontas. Não existe critério para mensurar sucesso de programa. O que houve foi aumento da baderna em relação a esses programas. Só para ter um exemplo, o tal do seguro-defeso, que é usado muitas vezes para pescadores, Tem pescador recebendo seguro defesa na montanha, não tem nem mar. É um negócio inacreditável o número de fraude que tem nos programas sociais, no BPC e em outros. Segundo ponto, não criamos as portas de saída. Ou seja, é muito importante programa social para ajudar pessoas em momentos de dificuldade, mas não para viciar as pessoas para viver exclusivamente de dinheiro do Estado e nunca mais voltar ao mercado de trabalho, nunca mais querer arregaçar as mangas e trabalhar, porque descobriu um jeitinho de conseguir 2, 3 benefícios e viver disso e não mais trabalhar. E o último ponto, Caniato, grande parte desse crescimento foi o aumento irresponsável do salário mínimo, que foi usado como indexador de benefícios sociais. E isso fez com que nós explodíssemos a questão fiscal no Brasil e colocasse o Brasil hoje numa situação fiscal extremamente delicada e a situação fiscal mais grave entre todos os países emergentes. Ou seja, é a irresponsabilidade com o dinheiro público, é achar que despejando dinheiro de helicóptero sem mensurar o impacto disso causa benefícios para a população, quando na verdade o que vem acontecendo é aumentando a carga tributária, criando mais problema para o Brasil que produz, empreende e trabalha, e fazendo com que essa conta chegue a um ponto impagável. Nós já estamos taxando quase 40% do PIB. Ou seja, o Brasil, infelizmente, deu as costas para o setor produtivo, para o brasileiro que rala toda manhã, que trabalha, que produz, que empreende, e um número excepcional de dependentes do Estado brasileiro, sem nenhum critério se esses programas estão dando resultado ou não.
Luciano Ribeiro Rosário, certíssimo, Dávila, e várias pessoas colocando em perspectiva um processo eleitoral. Isso, na avaliação de muitos, é que ajudaria o governante da vez, caso tente uma reeleição. Rápida parada, daqui a pouco a gente continua com essas análises. Eu conto com você bem rápido esse intervalo. Voltaremos em 1:20. Até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma vencedores. 26, Estados, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Assim, recebendo a Rede Jovem Pan, análise de Bruno Musa em relação ao aumento de gastos do governo com benefícios sociais. 500% desde 2004, Bruno Musa.
Esses números, eles são absurdos e mostram uma realidade óbvia. A matemática, ela não engana. As contas públicas precisam de um ajuste muito, muito sério. Mas é mais fácil de fazer do que imagina. O difícil está encontrar alguém que tenha a coragem para isso. No meu entender, se tiver essa alternância agora de poder, será obrigatória essa mudança, sim ou sim, inclusive com o PT. Se não fizer, quem pagará essa conta será, mais uma vez, sempre o pagador de imposto, uma vez que mais dívida traduz-se em um dinheiro que vale menos, ou seja, alta de preços. Por que isso? Uma matemática muito óbvia, Caniato. Nós criamos uma porta de entrada muito grande para os benefícios sociais e uma porta de saída inexistente. Mais gente para dentro, essas pessoas se tornam altamente dependentes de uma máquina pública e quando alguém fala em retirar, a pessoa fica naturalmente com medo. Como eu vou sobreviver se dependo disso há 10, 15 anos? Fica muito óbvio que você tem receio disso e acaba votando, mesmo em quem você não quer, pelo simples medo. É a política do controle pelo medo. Só que chega um momento que a realidade bate a porta. O dinheiro acaba. Mesmo subindo impostos, o seu limite de captação desse dinheiro chega ao fim. As pessoas buscam outros meios porque não aguentam mais pagar esse tipo de imposto e não há mais como conseguir esse capital a não ser se endividando mais. E o país também está no limite do endividamento, assim como as famílias e assim como a empresa. As empresas, por uma prática de quase 20 anos do mesmo, se endivide, consuma e se endivide. E esse limite chegou ao final. Um país onde você tem 50% da população, de alguma forma, vivendo do Estado, simplesmente é bastante óbvio e não precisa ser nenhum economista para entender que a população envelhecendo, cada vez contribuindo menos para uma previdência e vivendo mais do Estado, a bomba é uma questão de relógio. Ou seja, ou muda ou a bomba vai explodir no colo das pessoas.
Pois é, quem tem um pouquinho a mais, já abriu o alerta ligado, é bombando, hein? Você, Mota, um minuto e meio.
Os gastos com benefícios são um desafio até para países desenvolvidos. Né? Por exemplo, a Europa caminha para uma situação insustentável. A Europa é um continente desenvolvido e não consegue mais bancar os benefícios estatais. Esse é o modelo que estamos copiando.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. E aí é preciso sempre destacar a questão que envolve o pagamento da conta. Quem é que vai pagar essa conta? A gente vai tratar, discutir muito ao longo dessa semana as questões que envolvem os desafios fiscais dessa administração. Quero retomar a nossa enquete do dia, que trata justamente dessa discussão. Nós fizemos a pergunta a respeito do impacto disso no processo eleitoral. Vou pedir para a nossa direção colocar na tela a enquete que nós publicamos em duas plataformas, no portal da Jovem Pan e também no nosso YouTube. Você acredita que o aumento de benefícios sociais acaba interferindo nas eleições e pode beneficiar candidatos? No nosso portal, 90,2% disseram que sim, interfere e ajuda muito quem está no poder, seja presidente, governador, prefeito. Já a menor parte, a menor fração, 5,8%, disseram que não interfere porque o eleitor não relaciona benefício ao candidato. Obrigado a todos que votaram. Fique agora com o Jornal Jovem Pan. Voltaremos amanhã com mais notícias. Boa noite. Tchau, tchau. Até amanhã.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A.
Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia, o Brasil na Ásia.
Brasil e Coreia do Sul mudam relação diplomática para parceria estratégica e estabelecem metas de cooperação para os próximos 3 anos.
A empresários sul-coreanos, o presidente Lula fala também sobre os planos para mudar a escala de trabalho no Brasil.
O mundo do trabalho está em transformação. A tecnologia nos permitiu atingir níveis inimagináveis de produtividade. É hora de pensar no bem-estar das pessoas.
E antes da Coreia, o presidente passou pela Índia, onde o Brasil fechou acordo importante para a produção de medicamentos contra o câncer.
E ainda na área de saúde, vamos falar sobre um novo tipo de insulina, que começará a ser distribuído pelo SUS.
A glargina é mais eficiente no tratamento da diabetes, danos ao paciente.
Começar com um projeto piloto em 3 estados e no Distrito Federal.
E você vai ouvir também um serviço gratuito destinado a cuidar de crianças com e sem deficiência, com idades entre 3 e 12 anos no período noturno.
Foi inaugurada hoje a segunda Cuidoteca em uma universidade pública.
O serviço faz parte do Plano Nacional de Cuidados e oferece o serviço para que os pais possam estudar e trabalhar.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com .br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Natal, Ano Novo, Carnaval e férias escolares. Período de viagens resulta em estradas mais movimentadas e também aumento do risco de acidentes.
Época em que a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Rodovida.
E as maiores infrações registradas nas estradas foram excesso de velocidade, ultrapassagem irregular e embriaguez ao volante.
Mais de 950 mil veículos foram fiscalizados nas rodovias federais brasileiras no período de final de ano, férias e carnaval. A ação faz parte da Operação Rodovida, deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal em parceria com outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e é considerada a maior operação de segurança viária do país. Segundo Jefferson Almeida, coordenador-geral de segurança viária da PRF, foram 66 dias de um esquema especial para preservar vidas, especialmente nos períodos de grande movimentação nas estradas.
Nós estamos chegando ao fim de mais uma operação Rodovida. Ela que começou no dia 18 de dezembro, né? Está encerrando agora, 23 de fevereiro. Né? Nós estamos trabalhando agora o retorno às aulas. Então, é o período mais importante da segurança viária do nosso calendário anual. Nesse período foram intensificadas as fiscalizações, reforço de passageiros. Nós fiscalizamos bastante o transporte de crianças, se estavam usando o dispositivo de segurança. Fizemos várias operações buscando identificar motoristas dirigindo sob influência de álcool.
Nesta edição da Rodovida, que começou no dia 18 de dezembro de 2025, foram registrados 13.228 acidentes e 1.172 vítimas fatais. A maior infração cometida pelos motoristas foi o excesso de velocidade e foram multados 1 milhão e 200 mil veículos. Além disso, a PRF flagrou cerca de 59 mil ultrapassagens passagens irregulares e mais de 11 mil motoristas foram autuados por embriaguez ao volante e foram realizados mais de 747 mil testes de bafômetro. As equipes de segurança viária identificaram também 9.600 condutores utilizando o celular enquanto dirigiam e mais de 54 mil pessoas não faziam uso de cinto de segurança ou da cadeirinha. Reportagem Ronha.
Enfrentar o tráfico de drogas e o crime organizado na América do Sul será o foco de uma nova iniciativa internacional.
O Brasil firmou um acordo com a Interpol, Organização Internacional de Polícia Criminal, para fortalecer a cooperação no combate a práticas ilícitas.
O Brasil vai liderar uma iniciativa inédita na América do Sul para enfrentar o tráfico transnacional de drogas e o crime organizado. A parceria entre o governo brasileiro, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e a Interpol, instituição que reúne 196 países, foi formalizada nesta segunda-feira. O acordo prevê atuação integrada, compartilhamento de inteligência em tempo real e operações conjuntas para desarticular organizações criminosas que atuam além das fronteiras. O projeto será financiado pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, com recursos do Fundo Nacional Antidroga, apoio da Polícia Federal, a iniciativa Território Regional em Buenos Aires, na Argentina, e o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, em Manaus. Especialistas de países sul-americanos terão acesso direto às bases de dados globais da organização. A prioridade é mapear, monitorar e interromper rotas do tráfico, especialmente em áreas de fronteira e na Amazônia, regiões estratégicas para o crime organizado, como explica o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva.
A resposta ao crime organizado tem que se dar de modo simétrico à aparição desse fenômeno. Se o fenômeno tem a característica de ser um fenômeno transnacional, somente esse nível de cooperação internacional dará conta dessa escala transnacional. E por isto, contar com o suporte da Interpol, de informações com a sua expertise exatamente na percepção e no manejo desse fluxo internacional da criminalidade, certamente credencia a Polícia Federal Brasileira e viabiliza não só para a Polícia Federal, mas para todo o organismo e toda a malha de segurança pública brasileira se beneficiar desse nível de articulação.
Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o crime organizado movimenta bilhões de reais por ano no Brasil, com atuação no tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro e crimes ambientais. No cenário internacional, a Interpol combate redes envolvidas em tráfico humano, exploração sexual infantil e crimes cibernéticos. O secretário-geral da Interpol, o brasileiro Valdeci Urquiza, destacou a importância da parceria com a Polícia Federal para combater o crime organizado.
O grande objetivo dessa iniciativa é identificar as organizações criminosas que atuam no tráfico internacional de drogas, identificar suas lideranças, suas formas de atuação, identificar os ativos financeiros dessas organizações. Então, todos os instrumentos da Interpol, todas as capacidades da organização serão colocadas, que contará com a presença física de policiais, não só da Interpol, mas de agências policiais de toda a região.
A iniciativa segue o modelo das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, coordenadas pela Polícia Federal, ampliando essa estratégia para toda a América do Sul. Além da repressão às rotas do tráfico, o projeto prevê rastreamento, bloqueio e recuperação de ativos ilícitos, atingindo o financiamento das organizações criminosas. Reportagem Pablo Mundim.
A segunda cuidoteca do país dentro de uma instituição de ensino superior vai ser inaugurada em março, na Universidade de Brasília.
Esse espaço vai receber crianças, filhas de estudantes e servidores, para viabilizar que seus cuidadores consigam concluir sua trajetória de ensino.
A necessidade de trabalhar e a gravidez são as duas razões que mais afastam as mulheres das salas de aula, de acordo com dados de uma pesquisa do IBGE de 2024. A estudante Yara Lima sabe bem dos desafios de conciliar os cuidados com a filha de 1 ano e 9 meses e as pesquisas no mundo universitário.
O pai dela
estuda também, né? Então a gente está sempre se revezando. Adequei totalmente a minha rotina à rotina dela.
Yara é estudante da Universidade de Brasília, que a partir de março vai ganhar uma cuidoteca, um espaço dedicado a acolher filhos e filhas de estudantes e servidores. As cuidotecas integram o Plano Nacional de Cuidados Brasil que Cuida. É um serviço gratuito destinado a cuidar e acolher crianças com e sem deficiência com idades entre 3 e 12 anos, no período noturno. Como detalha a secretária nacional da Política de Cuidados e Família, Laís. Abramo.
A gente está aqui olhando para as crianças que têm que ter o direito de exercer esse cuidado e concluir suas trajetórias educacionais, né?
A cuidoteca da UNB será a segunda em funcionamento no país dentro de uma universidade pública federal. A primeira foi inaugurada no fim do ano passado na Universidade Federal Fluminense. Para o ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, esses espaços contribuem para a diminuição dos índices de evasão e das desigualdades do país.
Quando apoiamos quem cuida, aumentamos a permanência estudantil, ampliamos a oportunidade de inserção no mercado de trabalho, fortalecemos a autonomia econômica das mulheres, a autonomia para a vida e reduzimos desigualdades de gênero e raça.
Até o fim deste ano, serão criadas outras 8 unidades no país, dentro de universidades públicas, oferecendo estrutura para que as crianças tenham recreação e estejam bem cuidadas e seguras, enquanto os pais e mães trabalham ou estudam. Apesar de ter nascido nas universidades, a ideia é que essa estrutura ocupe outros espaços, como empresas e locais de evento. Reportagem Graziele Bezerra.
Após viagem oficial à Índia, o presidente Lula seguiu para a Coreia do Sul, onde firmou acordos e fortaleceu as relações comerciais e de cooperação.
Nesta segunda-feira, a agenda foi extensa. Ele participou de reunião com o presidente sul-coreano, com ministros e também conversou com os empresários do país.
Quem acompanhou tudo foi a repórter Luana Karen. Agora são 7 horas da manhã de terça-feira, 7:11 da manhã de terça-feira na Coreia, e a gente conversa ao vivo com ela por telefone. Então, Luana, bom dia para você por aí. Como é que foi o presidente solo coreano?
Oi, Mariana, Luciano, boa noite para vocês aí no Brasil e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, olha só, em meio a um frio de 3 graus, Seul se vestiu com as bandeiras do Brasil e deu as boas-vindas ao presidente Lula. Seguindo o protocolo da visita de chefe de Estado, o presidente Lula teve reunião reservada com o presidente sul-coreano Lee Jae-moon, seguido de uma reunião ampliada com a participação dos ministros dos dois países. 10 atos de cooperação foram assinados em áreas como comércio, agricultura, saúde e segurança pública. Brasil e Coreia do Sul também decidiram retomar as negociações para um acordo entre Mercosul e o país asiático.
E, Luana, um dos pontos mais importantes dessa visita foi uma mudança na relação dos dois países, né? Que tipo de mudança foi essa?
Isso mesmo, Luciano. Olha só, Brasil e Coreia do Sul elevaram o nível da relação para parceria estratégica, o que significa aprofundar a cooperação entre os dois países. Foi lançado um plano de ação com medidas concretas a serem postas em prática nos próximos 3 anos. O presidente Lula destacou as áreas de cooperação que devem ser reforçadas com o acordo.
Temos muitas sinergias a serem exploradas. A transição energética abre novas frentes de complementariedade entre setores produtivos. As cadeias de minerais críticos guardam inúmeras oportunidades de agregação de valor. Há amplo espaço para cooperação em segmentos de alta tecnologia, como semicondutores e inteligência artificial. Na agricultura, vamos colaborar em projetos de adaptação climática, bioeconomia, segurança de alimentos e tecnologias agroindustriais. Agora, damos início a um renovado ciclo de desenvolvimento e prosperidade compartilhada entre Coreia e Brasil. Temos muito trabalho pela frente.
O presidente Lula lembrou ainda que o Brasil é a casa de 50 mil coreanos, a maior comunidade do país asiático na América Latina. E a Coreia do Sul é atualmente a casa de 2 mil brasileiros. O presidente sul-coreano afirmou que em 2025 as visitas de turistas do Brasil ao país aumentaram 25%. O interesse pela cultura coreana também tem crescido e mais brasileiros querem aprender a língua e fazer intercâmbio no país.
Luana, agora o comércio entre os dois países, né? A Coreia do Sul foi o quarto maior parceiro comercial do Brasil na Ásia no ano passado. A visita também vai servir para aprofundar essas relações comerciais?
Exatamente. Exatamente, Mariana. Também na segunda-feira, um fórum em Seul reuniu empresários brasileiros e sul-coreanos em busca de negócios. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, APEX, identificou 280 oportunidades para produtos brasileiros no mercado da Coreia do Sul. O presidente Lula defendeu a ampliação do comércio entre Brasil e Coreia do Sul e destacou a capacidade de produção de proteína da agropecuária brasileira. Ainda na fala aos empresários, Lula defendeu a aprovação de uma escala de trabalho mais justa para os trabalhadores no Brasil.
O diálogo permanente entre governantes, trabalhadores e empregadores é o principal pilar de uma economia forte e inclusiva. O mundo do trabalho está em transformação. Estamos discutindo no Brasil o fim da chamada jornada 6x1. Para assegurar que o trabalhador tenha 2 dias de descanso semanal. A tecnologia nos permitiu atingir níveis inimagináveis de produtividade. É hora de pensar no bem-estar das pessoas.
O presidente Lula passou pela Índia e fechou alguns acordos importantes sobre saúde no último fim de semana. Você também acompanhou. Conta pra gente o que foi decidido.
Isso mesmo, Luciano. Olha só, foram assinados 3 parcerias estratégicas para pesquisa e produção nacional de medicamentos no Sistema Único de Saúde. São investimentos que podem chegar a 10 bilhões de reais em 10 anos. Eles vão garantir ao Brasil, por exemplo, medicamentos para o tratamento do câncer de mama, de pele e leucemias. E também estão inclusos tratamentos e vacinas para doenças chamadas negligenciadas, como a tuberculose. Os acordos envolvem laboratórios públicos brasileiros e parceiros privados indianos. O objetivo é reduzir a dependência externa de medicamentos. Bom, daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã, no horário da Coreia do Sul, o presidente Lula inicia a viagem de volta ao Brasil. Luciana e Mariano.
E você também, né, Luana, começa a retornar ao Brasil depois dessa longa viagem pela Ásia. Obrigada, Luana Karen, que conversou com a gente ao vivo por internet. Obrigada pelas suas informações.
No Brasil, 20 milhões de pessoas têm diabetes e, segundo o Ministério da Saúde, a doença cresceu 135% nos últimos 20 anos.
Para facilitar o tratamento dessas pessoas, o governo vai disponibilizar no Sistema Único de Saúde a insulina glargina.
Crianças, adolescentes e idosos serão os primeiros a receber a medicação.
O adolescente Enzo Vendramini descobriu a doença aos 7 anos de idade e desde o começo já foi tratado com a insulina glargina, que contém uma tecnologia mais avançada.
A gente foi se adequando, se adaptando e entendendo mais a doença, ficou muito mais fácil de lidar e controlar ela. Então acaba que a gente se sente muito mais seguro e tem um controle muito melhor da diabetes.
A partir de agora, o SUS vai ampliar o acesso à nova insulina. A insulina possui a dura até 24 horas e facilita a manutenção dos níveis de glicose. A mãe de Enzo, Ana Cristina Vendramini, comemora.
A glargina é uma insulina para ela manter a glicose boa durante o dia todo, né, e à noite. Então acho que vai dar uma qualidade muito melhor para as outras pessoas que ainda não usam.
A insulina glargina permite uma melhor adesão ao tratamento com aplicação única diária. Outra grande vantagem é que na rede privada a insulina pode custar até R$ 250 por mês, mas na rede pública é de graça. A endocrinologista pediátrica Paola Brunhenha fala da importância da iniciativa do Ministério da Saúde de ampliar o acesso à insulina glargina.
Quanto menos burocracia na dispensação dessa medicação, quanto mais a medicação ser disponibilizada próxima à residência dessas famílias, isso vai facilitar com certeza a qualidade de vida e é um tratamento com uma maior segurança para o paciente.
A ampliação da oferta da insulina glargina no SUS é resultado da parceria entre o Laboratório Público Biomanguinhos da Fiocruz e duas empresas de biotecnologia, a brasileira Biom e a chinesa Ganli. O projeto piloto será realizado inicialmente no Amapá, Paraná, Paraíba e Distrito Federal e contempla crianças e adolescentes de até 17 anos que têm diabetes tipo 1 e idosos com 80 anos ou mais com diabetes tipo 1 e 2. A estimativa é que mais de 50 mil pessoas sejam beneficiadas nesta primeira fase, como garante a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, Fernanda de Negri.
Nossa, neste primeiro 90% dos pacientes atendidos com insulina análoga, e esse número ia aumentando gradativamente até chegar a 85%.
A previsão é que o país chegue ao final de mês com a capacidade de produzir 36 milhões de tubetes para abastecer todo o sistema de saúde pública. Reportagem Cleide Lopes.
Lula decidiu revogar o decreto que autorizava estudos para concessão das hidrovias dos rios Tapajós, Madeiras, Tocantins e Paraguai à iniciativa privada.
O decreto de agosto de 2025 previa estudos para transferir a manutenção da navegabilidade dos rios que abrangem o centro-oeste e o norte do país, com obras de dragagem e sinalização do tráfego.
A informação é do ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Segundo ele, o governo decidiu recuar da decisão após ouvir lideranças indígenas sobre os possíveis impactos da concessão.
Os povos indígenas nos trouxeram uma preocupação com os efeitos dessa obra nos seus territórios e essa preocupação foi levada em conta na escuta com esses povos para a decisão de hoje. A política do governo de sustentabilidade, preocupação ambiental, segue firme e intacta, aliás, expressa no fato dos dados da redução de desmatamento ano após ano desde 2023, em fatos como o Brasil ter hoje a matriz energética mais limpa do mundo.
O Exército promoveu testes do módulo de energia de campanha.
Esse é um sistema móvel de geração solar desenvolvido para abastecer pelotões em operações e acampamentos.
A plataforma móvel conta com painéis solares para geração de energia elétrica, dispensando geradores a diesel.
A proposta é reduzir a dependência de geradores movidos a diesel, hoje comuns em missões de campo. Quatro protótipos para fornecer energia a comunicações, iluminação e equipamentos essenciais. Após a fase de avaliação, o material poderá ser incorporado de forma permanente. O módulo de energia de campanha reúne 6 painéis fotovoltaicos e baterias de lítio, com capacidade para armazenar energia e garantir o funcionamento contínuo, inclusive à noite ou em períodos de baixa radiação solar. Durante o dia, a energia captada é utilizada no momento da geração e também armazenada. À noite, o sistema opera com carga acumulada nas baterias. O general de brigada Luiz Cláudio Brion Cardoso traz mais detalhes.
O benefício operacional, ele vem do momento em que diminui a necessidade do nosso militar, do nosso soldado, das frações de suprimento de combustível ou de energia de fora para eles se manterem em operações. Então, quando eles vão em operações em áreas desdobradas no terreno, que exigem mobilidade e capilaridade dessa tropa, ela precisa ter uma sustentabilidade de energia para recarregar seus equipamentos. Então, esse sistema ele vai ao encontro dessa necessidade.
Ao diminuir a necessidade de combustível, o sistema reduz custos, simplifica o abastecimento e limita a exposição em áreas de operação. O teste do módulo móvel ocorre em paralelo à ampliação da geração fotovoltaica em instalações fixas. Nos últimos anos, a Força instalou 27 usinas solares em quartéis pelo país, incluindo unidades localizadas em regiões de fronteira e áreas remotas com acesso limitado à rede hidrelétrica. O general aponta quais são as expectativas do Exército com o equipamento.
O que nós esperamos é que o equipamento ele atenda aos requisitos dessa tropa para a sustentabilidade em operações e reduza realmente aí as assinaturas térmicas de ruído e de odor e permita, então, ampliar o poder de combate do Exército Brasileiro por meio aí do fornecimento de energia limpa e sustentável.
A medida tem resultado em economia anual de recursos públicos e redução significativa do consumo de diesel. Em alguns pelotões especiais de fronteira, a energia gerada também atende a comunidades indígenas próximas. A iniciativa sinaliza um movimento de modernização energética nas operações militares, combinando autonomia, redução de custos e menor impacto ambiental. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Protege Mais, uma ferramenta gratuita de proteção contra fraudes na abertura de contas, atingiu a marca de 1 milhão de ativações.
O instrumento é um serviço do Banco Central que possibilita que seja informado aos bancos e demais instituições do sistema financeiro que você ou sua empresa não tem interesse em abrir contas naquele momento.
Com isso, antes de abrir uma conta, todas as instituições são obrigadas a consultar o sistema.
A ferramenta é simples, rápida e oferece ao usuário maior controle sobre os pessoais no sistema financeiro e tem como objetivo evitar a abertura de contas fraudulentas no seu nome ou da sua empresa.
O cadastro é de graça e pode ser feito pelo endereço www.bcb.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social e Pública.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF condiciona a desestatização da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná ao cumprimento de normas de segurança e proteção de dados.
Justiça do Trabalho inicia atendimentos na Ilha do Marajó, no Pará.
A cidade de 2026 começa nesta semana.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal determina que processo de estatização da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná respeite Lei Geral de Proteção de Dados e Política Nacional de Segurança Pública.
A decisão é do ministro Flávio Dino e será submetida a referendo do plenário do STF. Marcelo Della Libera.
A ação foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores e pelo Partido Socialismo e Liberdade contra uma lei estadual que autoriza a desestatização da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, a Celepar. As legendas sustentam que a norma afronta o direito fundamental à proteção de dados pessoais e o dever estatal de assegurar a segurança pública ao possibilitar a transferência a particulares de sistemas e bases de dados considerados sensíveis, inclusive informações de natureza fiscal, educacional, sanitária e policial. Ao analisar o caso, o ministro Flávio Dino estabeleceu, entre outros pontos, que o Paraná preserve o controle de sistemas e os poderes fiscalizatórios sobre dados pessoais sensíveis, bem como aqueles realizados para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança estadual ou atividades de investigação e repressão de infrações penais.
STJ nega indenização a homem que processou a HBO Brasil por suposto uso indevido da imagem dele no documentário Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez.
Esse documentário trata do assassinato nos anos 1990 da atriz Daniela Pérez pelo colega Guilherme de Pádua e a esposa dele, Paula Tomás. Repórter Fátima Uchoa.
O documentário reproduz uma matéria jornalística exibida na televisão aberta sobre a vida de Guilherme após cumprir a pena, quando passou a integrar a mesma comunidade evangélica do autor da ação. O homem que aparece no vídeo por 2 segundos pediu indenização alegando que autorizou o uso da imagem na matéria jornalística, mas não na reprodução pela HBO. Ativa. A Justiça de Minas Gerais negou o pedido e a terceira turma do STF dele não foi associada no documentário ao assassinato da atriz Daniela Pérez.
Começou hoje a justiça itinerante na Ilha do Marajó, no Pará.
A ação é do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá. Samanta Flor.
De 23 a 25, os atendimentos serão em Salvaterra, na Escola Dom Pedro I. Nos dias 26 e 27, a carreta estará em Soure, em frente ao ginásio municipal. A população vai poder emitir documentos, ter acesso a serviços de saúde e orientação jurídica. O juiz Francisco Monteiro Júnior cita os parceiros na ação.
INSS, Ministério do Trabalho e Emprego, Caixa Econômica Federal, os centros de conciliação do TJ Pará e do TRF1. Teremos também participação do Ministério Público do Estado, além da Polícia Civil, com a emissão de carteiras de identidade.
Propaganda partidária de 2026 começa nesta semana.
Em ano eleitoral, esse tipo de propaganda só é feita no primeiro semestre. Fábio Ruas.
Dois partidos estreiam a propaganda partidária deste ano, PSDB e Solidariedade. Os programas vão ser transmitidos em horário nobre de rádio e TV entre 7h30 e 10h30 da noite e serão veiculados na terça-feira, na quinta e no sábado. Nesta semana, o PSDB tem 6 minutos, já o Solidariedade tem 1 minuto e meio. Em todo o primeiro semestre, o PSDB poderá usar 10 minutos e o Solidariedade 5 minutos. A propária é diferente da propral. Nela não há pedido de voto, mas divulgação de temas de interesse do partido. Além disso, 30% do tempo para promover a participação política.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o DF em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário vota a proposta que garante locais de descanso para motoristas.
Exame de medicina e proteção a idosos nos planos de saúde estão na pauta da semana nas comissões.
Imóveis rurais na Amazônia podem ter áreas de preservação reduzidas.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado vai analisar uma proposta que define em lei a garantia de pontos de parada e descanso para motoristas profissionais em intervalos regulares nas rodovias.
Pelo texto, enquanto não houver uma lei específica sobre o tema, o motorista não poderá ser penalizado por descumprir o tempo de descanso, se não existir estrutura adequada no trajeto reconhecida pelo poder público. A proposta de emenda à Constituição é de autoria do senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, e teve como relator o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina.
Já as comissões do Senado podem votar nesta semana a obrigatoriedade do Exame Nacional para Médicos. Também estão na pauta dos colegiados projetos que endurecem a legislação penal e que proíbem o cancelamento de plano para idosos. Os deputados Marcela Cunha.
Na terça-feira, a Comissão de Segurança Pública pode votar um projeto que aumenta para até 8 anos a pena para o furto de aparelho celular. Para o autor, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, o crime deve ser considerado qualificado, porque ultrapassa o prejuízo material em função da potencial invasão de privacidade. No mesmo dia, e a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar a regulamentação da profissão de cuidador. Já na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais deve concluir a análise do projeto que institui o Exame Nacional de Proficiência em Medicina como requisito para o exercício da profissão. O texto aguarda votação suplementar em meio à polêmica sobre o resultado insatisfatório de mais de 30% das universidades no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. Como lembrou o relator, senador Dr. Irã, Irã, do PP de Roraima.
Nos assustamos com a proliferação desenfreada de país. Hoje nós temos cerca de 400 escolas no país e você viu, o resultado da Enamed é um desastre. De 100 médicos que se formam, 30 não sabem nada. E aí, esses médicos vão cuidar da gente.
Também pode avançar na casa o projeto que proíbe o cancelamento unilateral de planos de saúde para pessoas idosas e com deficiência.
As comissões de Educação e de Direitos Humanos debateram hoje a situação das crianças e adolescentes superdotados e com altas habilidades.
Participantes da audiência pediram novas políticas públicas e mais estrutura para atendimento destes alunos, além de apoio para os pais. Repórter Rodrigo Rezende.
Com 6 anos de idade, Davi Milhomem, de Goiânia, foi um dos participantes da audiência pública das comissões de Educação e de Direitos Humanos sobre superdotação e altas habilidades.
É um misto de emoções, porque o nosso cérebro pensa rápido demais. Isso é muito desafiador, porque o nosso cérebro, ele quer assimilar tudo ao mesmo tempo e ele pensa rápido demais. E também que o nosso corpo e os nossos sentimentos ainda são de criança.
Os participantes da audiência defenderam políticas públicas para esse setor. A presidente do Instituto Raízes, Rede de Apoio, Incentivo e Suporte Educacional e Emocional Superdotado, Roberta Monique, mãe de um menino superdotado, destacou a falta de apoio aos pais e responsáveis.
Porque você vê o seu filho invisível, você vê o seu filho dentro de um espaço escolar não reconhecido, dentro da sociedade. Isso é muito duro, é doído de ouvir.
A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, ressaltou a falta de dados sobre os estudantes com altas habilidades.
Um déficit estatístico, uma falha estrutural na identificação precoce e no atendimento educacional especializado, com impactos diretos ao longo de toda a trajetória escolar e profissional dessas pessoas.
De trabalhos para a sugestão de uma política pública nacional para superdotados e pessoas com altas habilidades.
E o presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, senador Dr. Irando Progressistas de Roraima, pediu ao Tribunal de Contas da União uma auditoria no curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, destinado a assentados da reforma agrária e quilombolas em Caruaru.
Em outubro do ano passado, a instituição selecionou 80 estudantes por meio de processo simplificado, posteriormente questionado na Justiça, mas liberado pelo Tribunal de Justiça da 5ª Região. O senador avalia que o modelo pode abrir um precedente em relação à lei de cotas e quer apurar contratos e os critérios de seleção.
Quando nós estamos aí já numa situação de uma lei de cotas aprovada, respeitada, nós vamos abrir um precedente muito perigoso, principalmente com uma avaliação muito frágil através de um processo seletivo simplificado.
A reserva legal em imóveis rurais na Amazônia Legal poderá baixar de 80 para 50.
É o que diz um projeto de lei em análise na Comissão de Constituição e Justiça, que condiciona a redução para estados com mais de 65% do território ocupado por reservas ambientais, terras indígenas e áreas das Forças Armadas. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Hoje, na Amazônia Legal, os imóveis rurais precisam conservar pelo menos 80% da área da propriedade. A produção agropecuária só pode ocupar os 20% restantes, o que, na opinião do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, atrapalha o desenvolvimento da região. Ele diz que estados como o dele já possuem poucas terras que admitem a exploração econômica por causa de unidades de conservação ambiental, territórios indígenas e áreas das Forças Armadas. Por isso, Messias de Jesus propõe que nas unidades federativas que tenham mais de 65% da área bloqueada por essas restrições, a reserva legal nas propriedades rurais caia de 80 para 50%.
Dizem por aí que estamos querendo devastar a Amazônia. Trata-se de uma tremenda falácia. Os que mentem a respeito sequer conhecem as dificuldades e peculiaridades da Amazônia. Nós, amazônidas, somos os principais interessados em preservar a floresta amazônica.
O Código Florestal já permite essa diminuição em estados que tenham o zoneamento ecológico econômico aprovado, como é o caso de Roraima, que em 2022 aprovou a lei que reduziu pela metade a reserva legal.
A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou a elevação de tarifas de importação definidas em julho do ano passado por Donald Trump.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores comentou a decisão que limita o poder do presidente norte-americano para impor tarifas sem o aval do Congresso, mas a Casa Branca já anunciou nova alternativa para a taxação. A reportagem é de César Mendes.
A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência não vale como autorização para o presidente Donald Trump estabelecer tarifas comerciais de forma unilateral. A decisão revoga o chamado tarifaço sobre importações de diversos países, entre eles o Brasil, adotado por Trump. Depois de liderar o diálogo com parlamentares norte-americanos em busca de saídas para reverter a medida, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, explicou que a decisão atinge
Estados Unidos.
A Casa Branca já anunciou a entrada em vigor de uma nova tarifa global de 15% sobre importações.
E repercutiu no Senado a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que absolveu um homem acusado de estupro de vulnerável, sob argumento de vínculo afetivo consensual.
A bancada feminina divulgou nota de repúdio e uma senadora protocolou um projeto que impede a relativização do crime. Repórter Lana Dias.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, apresentou um projeto de lei que impede a relativização do crime de estupro de vulnerável, mesmo se constituir ou não houver conduta lesiva. A iniciativa surgiu em resposta à decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro contra uma menina de 12 anos, pela justificativa de que a relação constituía vínculo afetivo consensual. A proposta de Damaris reforça que o ato sexual com menores de 14 anos configura estupro de vulnerável, mesmo quando houver consentimento da vítima ou dos familiares e alegação de desconhecimento ou má interpretação da lei.
É estupro, e eu estou especificando que nenhuma dessas condições aqui vai absolver o réu. Ah, foi consentimento. Não tem consentimento se a criança tiver menos de 14 anos. Ah, convivência familiar, o que os pais dela deixaram.
A bancada feminina do Senado publicou uma nota de repúdio com a decisão da Justiça de Minas Gerais e destacou que a relativização da lei fragiliza a proteção de crianças e adolescentes.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara pode criar benefícios fiscais para investimentos em data centers.
Deputados aprovam equiparação da aquicultura à atividade agropecuária.
Projeto prevê gestão compartilhada de transporte urbano de passageiros.
Boa noite. O plenário da Câmara pode votar projeto que prevê gestão compartilhada de transporte urbano de passageiros entre governo federal, estados e municípios. O repórter Antônio Vital acompanhou a discussão em torno da proposta.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que cria uma rede única e integrada de transporte público coletivo envolvendo o governo federal, estados e municípios. O projeto, que já passou pelo Senado, cria um marco legal do transporte público coletivo urbano, com inovações como gestão compartilhada, previsão de recursos no orçamento para cobrir os custos de gratuidades e tarifas reduzidas, metas de universalização e transição energética, além de transparência sobre custos e fiscalização. De acordo com o relator da proposta, deputado José Priante, do MDB do Pará, a integração física, operacional e tarifária é essencial para o aumento da oferta e para a melhoria da qualidade do serviço prestado à população. O projeto também separa a tarifa cobrada do passageiro da remuneração da empresa de ônibus, que ficará vinculada ao cumprimento de metas de desempenho e qualidade. A medida pretende evitar que o usuário arque com custos que não estão relacionados diretamente com a prestação do serviço. Da mesma forma, ao prever que gratuidades e descontos devem ser cobertos por recursos do orçamento, a medida impede a transferência desses custos aos demais passageiros. O projeto ganha um regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Deputados da oposição criticaram o texto aprovado pelo Senado por prever a cobrança de tributos, contribuições e tarifas para financiar o transporte público. Esses trechos, que incluíam tributos sobre a valorização de imóveis, pelo uso de estacionamentos e até por congestionamentos e emissão de poluentes, foram excluídos do texto pelo relator. A proposta foi defendida por deputados de diversos partidos. Para o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, incluir o governo federal no transporte público municipal é uma maneira de aprimorar o sistema, principalmente em regiões metropolitanas.
Esse projeto é um marco do transporte coletivo. E quem entra com subsídio são só os governos municipais, às vezes o governo estadual. Nós estamos com esse projeto trazendo o governo federal para a discussão e também para participar do rateio. Nós não podemos ficar aumentando a tarifa e temos que usar outras fontes de custeio. Então, nada mais justo do que também o governo federal participar dessa discussão.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, explicou que a proposta é defendida pelos prefeitos e pode melhorar a qualidade do transporte público.
Essa pauta, ela nasce de uma reunião com a Frente Nacional dos Prefeitos. Nós precisamos discutir o nosso transporte público. Nós temos hoje um estrangulamento do preço da passagem, é repassado de subsídio por essas prefeituras. Também há um limite naquilo que pode ser o valor da tarifa cobrado pelas empresas. Esse marco irá ajudar a trazer esse debate aqui para a nossa casa e com isso podemos entender entre os entes federados quem pode ajudar nessa agenda para o nosso país.
Vale os direitos dos passageiros, como a garantia de informação clara sobre as tarifas, acessibilidade, segurança e atendimento adequado, especialmente em casos de discriminação, violência ou assédio no transporte coletivo. Da Rádio Câmara, de Brasília.